Gênesis capítulo 35. Gênesis 35, versículo de número 9. Quem achou, diga amém. E apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padan Arã, e o abençoou. Versículo de número 11. Disse-lhe mais Deus: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Frutifica e multiplica-te uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. Amém. É óbvio que está bem aqui explícito no versículo de número 11 que Deus está fazendo a Jacó promessas. Bendito seja o Deus Todo-Poderoso, porque o Deus que nós servimos é um Deus de promessas. E eu pergunto nesta oportunidade: quem aqui tem de Deus promessas? Glória ao nome de Jesus. Se você lê a Bíblia Sagrada, como você faz por hábito, sendo você cristão, você vai compreender que os homens que Deus chama, os homens que Deus usa e aqueles que Deus escolhe, todos eles, Deus chamando-os, Deus fez promessas. E o patriarca Jacó, de todos os patriarcas, ele destaca-se devido à sua ousadia, devido à sua habilidade e sua prontidão de espírito e de seu ânimo e de sua força de vontade para de Deus desfrutar de suas promessas. Aqui no versículo de número 11, é preciso prestar muita atenção que quando Deus diz a Jacó: multiplica-te, frutifica uma nação, multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de seus lombos. Isto aqui é uma promessa gigantesca. Isto aqui é uma promessa imensurável, que na mente de Jacó, no coração de Jacó, é quase impossível assentar esta promessa devido ao seu tamanho, devido à sua grandeza. E dentre os filhos de Jacó, que foram 12, o que mais se aproxima desta promessa, multiplica-te, frutifica-te, chama-se José. Pois o nome José significa aquele que frutifica, ramo frutífero. O que mais se aproxima desta promessa, o que vai dar junção, o que vai se aproximar para que a promessa se cumpra, chama-se José. E todos vocês sabem que José era aquele a quem Jacó dispensava um tratamento diferenciado. Os olhos de Jacó estavam fitos no jovem chamado José, até porque José era filho de Raquel, aquela que era do coração de Jacó. E Jacó dispensou para José um carinho diferenciado, um cuidado diferenciado, um amor diferenciado, com presentes, com zelo e com cuidado, pois os olhos de Jacó, fitos em José, o que mais se aproximava desta promessa, multiplica-te, frutifica-te, uma nação, multidão de nações sairão de ti e reis procederão de teus lombos. Vocês conhecem a história de José, quando ele foi vendido pelos seus irmãos, e Judá teve uma ideia de que pegasse a túnica de José, rasgassem, misturassem o sangue de um animal que eles mataram e disseram para Jacó que possivelmente José tinha sido devorado por algum animal selvagem. Quando Jacó pega a túnica de José rasgada, embebedada em sangue, Jacó lembra desta promessa. Possivelmente, o que mais se aproximava deste texto: frutifica-te, multiplica-te, multidão de nações sairão de ti. Quando Jacó vê aquilo, Jacó diz: até a sepultura, enquanto eu viver, chorarei por José. Ou seja, aquilo que estava guardado em meu coração, o que Deus me prometeu, me veio agora em uma túnica manchada de sangue. O que se aproximava, o que estava próximo da promessa, Deus agora diz a Jacó. E Jacó, vendo a túnica no seu coração, ele assenta em chorar até que descesse a sepultura. Mas é preciso compreender que toda promessa de Deus tem um processo para que se cumpra. Toda promessa de Deus tem um tempo de maturação. Toda promessa de Deus tem um tempo exato de quando ela é feita, de quando ela é preparada e de quando ela vai se cumprir. Glória ao nome de Jesus. Então, vamos ver como Jacó age no cumprimento da promessa. Quando José dá-se a reconhecer a seus irmãos lá na terra do Egito e manda os irmãos buscarem seu pai, e os irmãos chegam para Jacó e diz: pai, precisamos de falar algo. Depois de 20 anos, o que é que foi? José está vivo. Glória ao nome de Jesus. Como é que é, meus filhos? José está vivo, é governador no Egito. E nós viemos para levar o Senhor para vê-lo. Disse Jacó: levantarei e o verei novamente antes que eu morra. Meu filho José está vivo. A promessa de Deus não morreu. A promessa de Deus está viva. Glória ao nome de Jesus. Quando Jacó chega no Egito e que José aparece para Jacó, Jacó, o seu coração dispara. Jacó abraça José. Eles comemoram o reencontro. E algo vai acontecer extraordinariamente que eu gostaria de passar para vocês. Quando José dá-se a reconhecer, abraça seu pai, traz seus filhos e Jacó pergunta: quem são estes? José diz: estes são meus filhos, Manassés e Efraim. Jacó disse: como é o nome? Manassés. E esse outro? Efraim. Manassés, esquecimento. Efraim, mais que frutífero. Ó. Jacó diz: repete, por favor, o nome deste outro aqui, meu filho. Mais que frutífero. Fala de novo. Mais que frutífero. A promessa não morreu. Ela veio maior. Porque em José era ramos que frutifica. E Efraim, mais que frutífero. Então Jacó vai fazer quatro coisas. Quatro coisas. Quantas? Quantas? Número um. Jacó vai trazer a sua memória. Vou repetir. Jacó vai usar a sua memória. Jacó vai usar as suas lembranças. Versículo de número 3 do capítulo 48 do Gênesis. E Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou e me disse: eis que te farei frutificar e multiplicar, e te porei por multidão de povos, e darei esta terra a tua semente. O Deus que me apareceu lá em Betel, memória, lembranças. As promessas de Deus não podem ficar esquecidas na sua memória. Deixa eu lhe dizer algo específico nesta noite. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Disto eu me recordarei, que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, e elas são novas a cada manhã. Neste momento crítico em que vivemos, traga a sua memória aquilo que Deus lhe prometeu, porque aquele que prometeu também é fiel para fazer cumprir. Uma, não. Duas, não. Três, não. Quatro, não. Cinco, não. Todas. Glória ao nome de Jesus. 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 Deus quer te trazer à memória. Gênesis capítulo 15, diz a Bíblia: e Deus prometeu novamente a Abraão. Abraão, aquele que te prometeu está te fazendo lembrar de todas. Ei, Deus vai cumprir. Deus vai cumprir. Agora preste bastante atenção. Quando Deus promete a Abraão, sem a segunda letra A, Abraão, pai de nação. Depois Deus mudou o nome dele de Abraão, pai de nações. Em Sara, que era Sarai, Deus tira uma letra e diz que é Sara. Em Sara Deus tirou, em Abraão Deus acrescentou. Deus promete a Abraão, e quando aumenta a promessa, acrescenta. E quando promete a Sara, ele tira. Não importa. Se Deus tirou, é porque foi necessário. E se Deus acrescentou, é porque é necessário. Tirando ou acrescentando, o que importa é que Deus vai cumprir. Glória a Deus. A memória. Por isso que todas as ações de Jesus diante de sua mãe Maria, a Bíblia diz, e Maria conferia no seu coração, trazia na memória e conferia no coração. A promessa se assenta no coração, e com a memória você traz a lembrança. Primeira atitude de Jacó. Segunda, administrou aquilo que Deus havia dado. Como é isso, pastor? Tomando posse. A Bíblia diz que José trouxe os dois filhos, Manassés, primogênito, Efraim, o caçula.
Aí, quando Jacó disse, o nome desse é como? Manassés. E este? Efraim. Aí Jacó disse, vou administrar. José, o que foi, meu pai? Os filhos que te nascerem, depois destes dois aqui, serão seus. Mas estes dois?
Não. São meus.
Como é isso, meu pai? Eu tomo por meus filhos. Glória a Deus. Agora veja o que Jacó vai fazer. Manassés é o primogênito em José. Efraim é o caçula, bem depois. Jacó vai administrar, porque ele é o retentor da bênção. É ele que tem a promessa. O frutifica-te, o multiplica-te. Deus falou a ele. Então ele é que vai administrar. Se tomo por meus filhos, em lugares de Rubens, meu primogênito, e Simeão, o segundo filho, eu tomo por meus filhos. Efraim, olha o Jacó fez. Ele tinha que tomar Manassés em primeiro. Ele inverte. Já na adoção pela palavra, ele já decreta o que vai administrar. Antes da ação, vem a palavra. Bendito seja o nome de Jesus. Eu tomo por meus filhos, em lugar de Rubens e Simeão, Efraim e Manassés. Eu vou administrar. Eu vou colocar as coisas do jeito que Deus me orientou. A promessa Deus fez a mim. Glória ao nome de Jesus. Eu tenho poder naquilo que Deus me prometeu. Eu tenho autoridade e controle naquilo que Deus me prometeu. Por isso que promessa é algo particular, individual. Ninguém deve se meter na promessa de Deus na tua vida. Número um, porque quem prometeu foi ele. Quem faz cumprir, ele. Quem realiza, ele. Quem desfruta, é você. Administrou. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Número um, trazer a memória, lembranças. Número dois, administrar. Número três, discernimento. Que coisa linda. Olha, Jacó é invejável. No que diz respeito à promessa, no que diz respeito a conquistar, no que diz respeito a usufruir, no que diz respeito a lutar, no que diz respeito a obter, no que diz respeito a buscar, não tem igual a Jacó. Ele discerniu. Ele disse, espera aí, multiplica-te, frutifica-te. O nome Efraim significa isso, multiplica-te, frutifica-te. Então Jacó teve discernimento. Aí Jacó disse, traga aqui os dois, meu filho. Aí José trouxe. Eu vou abençoá-los. Vai, meu pai, vou. Aí José pegou Manassés e botou na mão direita de Jacó, pois ele era o primogênito. E Efraim na mão esquerda de Jacó. Pode abençoar, meu pai. Aí Jacó, não enxergava muito bem, não. Diz, quem está na minha mão direita? Manassés. Na minha esquerda, Efraim. Abençoa, meu pai. Olha o discernimento, aí Jacó diz. Aleluia! Deixa falar quem quiser. Deixa criticar quem quiser. Deixe murmurar quem quiser. Deixe fofocar quem quiser. Deixa caluniar quem quiser. O discernimento é teu. Jacó cruzou as mãos. A história vai ser mudada. O que era primeiro vai virar segundo. Aleluia! e o que era segundo vai virar primeiro. Por quê, pastor? Porque pelo primeiro veio o pecado, mas pelo segundo veio o perdão. Pelo primeiro veio a morte, mas pelo segundo Adão veio a vida eterna. Cruzou os braços. Sabe o que muda a história de um homem? A cruz. Sabe o que muda a vida de um homem? A cruz. Sabe o que muda a tua trajetória? A cruz. Oh, glória a Deus. Sabe quem te garante o perdão? A cruz. Sabe quem determina tudo na vida? Na sua e na minha? A cruz. Jacó vai abençoar. Quando José vê Jacó abençoando, a mão direita Efraim e com a mão esquerda Manassés, José disse: meu pai,
que foi, meu filho?
Não é assim.
Aí o velho disse: eu sei. Se mete não. Quem lutou com o anjo no Val de Jaboque fui eu. Quem saiu de lá marcado fui eu. Quem trabalhou 7 anos a mais para casar com a mulher certa fui eu. Aleluia! Quem teve que vencer Labão, que era mais malandro que eu, fui eu. Quem fugiu de Esaú, fui eu. Aleluia! Eu sei, meu filho. Eu sei. Discernimento. Quarta coisa. Jacó profetizou. O primogênito, ele tinha direito no bojo da primogenitura, na bênção da primogenitura, vinham 3 coisas específicas. Quantas? 3. Número 1, o primogênito podia usar o nome do pai. Número 2, liderava seus irmãos. Número 3, tinha direito à porção dupla. Essas eram as 3 bênçãos incutidas na primogenitura. Aí Jacó vai profetizar. Jacó diz assim: o anjo que me livrou de todo mal abençoe estes rapazes e seja chamado neles o nome de meus pais e o meu nome. Olha aí. Agora vem a profecia, a bênção profética. E multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Pergunto a vocês, peixe da onde, irmão? Não ouvi? Na água. Peixe não dá na terra, peixe dá na água. Jacó, com autoridade, diz: estes vão multiplicar como peixes na terra. Ou seja, eu profetizo sobre eles o impossível. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus. Sua promessa, minha promessa, não está no campo do possível. Nossa promessa não está no campo do possível, da possibilidade. Porque no campo do possível trabalho médico, no campo do possível trabalho pastor, no campo do possível trabalho parente, no campo do possível trabalho amigo, mas no campo do impossível, só quem pode trabalhar é Deus. Então Jacó está dizendo: vai multiplicar como peixes, mas na água é natural,
eu não vou profetizar o natural na sua vida. Eu estou aqui nesta noite para profetizar o sobrenatural. Aleluia. 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 Vamos, aplauda mais forte. Aleluia. 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 Nós não entramos nesta guerra perdendo. Nós não entramos nesta crise derrotados. Nós não entramos nesta prova falidos. Nós entramos no sobrenatural. Vamos multiplicar. Tua casa vai multiplicar. Tua família vai multiplicar. Teus bens vão multiplicar. A promessa de Deus não está sujeita ao homem. A promessa de Deus não está sujeita à circunstância. Como peixes, mas não no mar, na terra. Na terra. Vai levar nesta noite o impossível de Deus. Vai levar nesta noite o impossível de Deus. Aleluia. Primeira coisa. Memória. Segundo, administrar e tomar posse. Terceiro, discernimento. Quatro, sobrenatural. A benção de Deus. Jacó direcionou e fez de Efraim o seu primogênito. Agora preste bastante atenção. A maior promessa de Deus para o homem, a maior promessa de Deus para a humanidade, a maior promessa de Deus para toda a raça humana está em Jesus de Nazaré. Aleluia. Ele é a maior promessa. Oh, glória a Deus. Ele é a promessa majestosa. Ele é a promessa infalível. Ele é a promessa sobrenatural. Oh, glória a Deus. E Jesus veio a este mundo como o primogênito de Deus. Jesus tem três primogenituras. Quantas? Quantas? Número um, ele é o primogênito da casa de José, pois ele é do nascimento virginal. Se ele é do nascimento virginal, ele é o primeiro filho que veio de Maria. Primogênito na casa de José. Ele é o primogênito de toda a criação. Colossenses 1, a partir do verso 15. Paulo disseca dizendo: ele é o primogênito de toda a criação, das coisas visíveis e invisíveis, seja no céu, na terra, em todo o universo. Aleluia. Claro, claro que Deus não fez a galáxia, o as, Deus não fez os planetas, Deus não fez a terra, Deus não fez tudo para depois, e agora eu vou fazer Cristo. Não, não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que ele é o primogênito de tudo. E João, no capítulo 1, escreve dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Tudo do que foi feito, sem ele, nada do que foi feito se fez. Oh, você pode adorar a ele. Aleluia. 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 Qual é a outra primogenitura? Ele é o primogênito dos mortos. E como é que ele é o primogênito dos mortos, pastor? Em glória. Porque Lázaro ressuscitou, mas morreu também. Morreu de novo. O filho da viúva de Naim ressuscitou, mas morreu novamente. Outros ressuscitaram, mas morreu novamente. E Cristo ressuscitou em glória. E por que a ele é dada a primogenitura da ressurreição. Paulo disseca na primeira carta aos Romanos. Olha o que Paulo diz aos Romanos a respeito da primogenitura, ou por que não dizer da ressurreição de Jesus. Paulo diz: eu, Paulo, servo de Jesus, aleluia, chamado para apóstolo. E ele diz, Paulo escrevendo, pelo que eu fui chamado para o apostolado de Cristo Jesus, sendo que para anunciar o evangelho de Deus, que é através de Cristo, da semente de Davi, aleluia, sendo declarado filho de Deus, quando ressuscitou dentre os mortos. Aleluia, 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 aleluia. Quando Cristo ressuscita em glória, ele é declarado primogênito de Deus. Por quê? Porque a morte sobre ele não tem poder. Porque ele venceu o pecado, venceu o diabo e venceu a morte. Bendito seja o nome de Jesus. Você pode adorar a ele. Por isso Paulo mesmo escreve aos Filipenses capítulo 2 verso 5: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que a este nome todo joelho que está no céu, na terra, embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pode aplaudir a ele.